Comunicações no PUC-CPI, que recebe, encaminha e responde a pedidos nacionais e internacionais, assegurando um tratamento uniforme e seguro da informação. O reforço deste ponto de contacto privilegiado de intercâmbio de informações não altera a natureza do PUC-CPI, nem o transforma numa entidade dotada de poderes de investigação. A proposta procurou assegurar o melhor equilíbrio entre a reserva de competência das autoridades de investigação, as garantias do processo penal e os imperativos de proteção de dados. O regime distingue autoridades competentes de aplicação da lei e entidades designadas, estas últimas podendo dirigir pedidos de informação aos pontos de contacto únicos de outros Estados-membros, de acordo com as regras definidas. Os princípios basilares do intercâmbio de informações são os seguintes: disponibilidade. Apenas podem ser partilhadas informações entre autoridades quando forem relevantes e necessárias, respeitando as competências dos órgãos de polícia criminal. Acesso equivalente. Todos os Estados-membros têm as mesmas condições de acesso à informação. Confidencialidade. Informações sensíveis beneficiam de proteção equivalente à do Estado que as forneceu. Propriedade dos dados. Qualquer retransmissão depende do consentimento do Estado que forneceu a informação. Fiabilidade. Dados inexatos, incompletos ou desatualizados devem ser corrigidos ou eliminados. O diploma define ainda limites claros e prazos de resposta. Até 8 horas para pedidos urgentes de informação diretamente acessível, até 3 dias quando a informação não é diretamente acessível e 7 dias nos restantes casos, sem prejuízo da necessidade de autorização judicial. Mais, os poderes podem ser recusados quando as informações não estejam disponíveis, quando o pedido não esteja devidamente fundamentado, quando a autoridade judiciária recusa a autorização necessária ou quando o fornecimento da informação possa comprometer a segurança nacional, investigações em curso ou outros interesses juridicamente protegidos. O regime estabelece ainda que o intercâmbio de informações deve respeitar integralmente as regras nacionais em matéria de proteção de dados pessoais para fins de prevenção de investigação, detecção ou repressão de infrações penais, se lege como aplicável. Finalmente, o diploma proposto procede ainda à alteração da definição do grupo terrorista constante da Lei de Combate ao Terrorismo, alinhando-a com a formulação adotada no direito da União Europeia e reforçando assim a coerência do ordenamento jurídico nacional em matéria de combate ao terrorismo. Este é o diploma que, equilibrando eficácia operacional, garantias jurídicas e respeito pelas competências institucionais, submetemos à apreciação desta Assembleia. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Ministra. Tenho um pedido de esclarecimento da Sra. Um pedido de esclarecimento da Sra. Deputada Idalina Durães do Chega, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Ministros. O que hoje discutimos é mais que uma mera transposição técnica de diretivas europeias. É uma proposta que mexe com o equilíbrio entre a eficácia policial e as garantias fundamentais dos cidadãos. É verdade que a transposição é necessária, mas não basta transpor. E desde logo há um problema de base, porque o Parlamento está a legislar sem conseguir verificar se as diretivas estão a ser corretamente transpostas. O Governo não apresentou a tabela de correspondência obrigatória. Temos, por isso, um diploma vago, impreciso e tecnicamente incompleto. E porquê? Porque não se sabe quem são as autoridades designadas. Não se sabe a que base de dados se pode aceder. Não se sabe como são protegidos os dados pessoais. E, mais grave ainda, não se definem prazos claros para a sua conservação. Senhora Ministra, estamos a falar de circulação massiva de dados pessoais em contexto policial, e a lei não garante o mínimo exigível. Por outro lado, cria-se um modelo confuso, porque centraliza no PUC-CPI, mas admite canais paralelos que não define. E qual é o resultado? Mais burocracia, mais incerteza e, paradoxalmente, menos eficácia. E há uma questão essencial: o PUC-CPI não é uma autoridade de investigação criminal, mas passa a avaliar, tratar e transmitir informação, facto que levanta sérias dúvidas de legalidade. Não está em causa a cooperação policial, está em causa fazê-la com rigor e respeito pelo Estado de Direito. Assim pergunto ao Governo, como justifica que num diploma que permite a circulação de dados sensíveis não tenham definido quem acede, com que limites e durante quanto tempo? Muito obrigada.
Senhora Ministra, para responder, tem 2 minutos.
Muito obrigada, Senhora Deputada Idalina Durães. Antes de mais, relativamente à tabela de correspondência, a indicação que tenho é que chegou ou que foi enviada para o Parlamento, se não foi, isso não chegou ao conhecimento. Não chegou? Então eu vou tentar perceber o que se passou e farei chegar para o debate depois na especialidade. Quanto à definição das autoridades, está definido. O PUC-CPI é como, funciona como um hub de comunicação. Recebe e envia a comunicação que pode ser recebida pelos órgãos de polícia criminal. Apenas. Nada mais. Portanto, não há dúvida quanto a esse tema. Relativamente à importância da transposição desta diretiva, é imensa. Portugal está... Este é um trabalho que começou já no anterior governo, foi interrompido pela queda do Parlamento e do Governo e, portanto, nós tivemos que retomar agora este processo, já em vias de incorrer numa infração. Por isso, é muito urgente, muito importante que esta transposição ocorra. Tentámos corresponder, tanto quanto possível, a tudo o que estava na diretiva e acreditamos que ela corresponde adequadamente ao que é exigido ao Estado português.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, Senhora Ministra da Justiça, Senhoras e Senhores Deputados, a proposta de lei que hoje apreciamos visa proceder à transposição da Diretiva 2023-977 relativa ao intercâmbio de informações entre autoridades de aplicação da lei, bem como da Diretiva 2023-2123 em matéria de proteção de dados. Trata-se de uma iniciativa que se inscreve num domínio particularmente relevante, tendo em conta o contexto atual de crescente complexidade da criminalidade organizada e do fenómeno do terrorismo, ambos marcados por uma dimensão claramente transnacional. Num espaço como o da União Europeia, caracterizado pela livre circulação e por um elevado grau de interdependência entre Estados, o intercâmbio de informações entre autoridades de aplicação da lei assume uma importância estruturante. Com efeito, a criminalidade organizada e o terrorismo operam hoje em redes transnacionais, explorando assimetrias jurídicas e limitações nos mecanismos de cooperação existentes. Neste contexto, a existência de instrumentos que assegurem uma partilha de informação eficaz, célere e fiável revela-se essencial para garantir uma resposta coordenada, quer ao nível da prevenção, quer ao nível da investigação destas formas de criminalidade. É, aliás, esse o objetivo central da diretiva que se pretende transpor. Ultrapassar limitações do regime anterior, assegurar maior clareza normativa e promover um intercâmbio de informação mais eficiente entre os Estados-membros. A proposta do Governo vai, em termos gerais, nesse sentido. Designadamente, ao estabelecer um novo regime jurídico e ao reforçar a centralidade do ponto único de contacto para a cooperação policial internacional como estrutura de coordenação da cooperação policial internacional. Trata-se de uma opção que apresenta vantagens evidentes do ponto de vista da racionalização de procedimentos e da coerência na circulação de informação, contribuindo para maior previsibilidade e segurança no funcionamento do sistema. Dito isto, importa ainda assim assinalar algumas questões que resultam da análise técnica e dos pareceres emitidos e que justificam reflexão em sede de especialidade. Desde logo, a nota técnica evidencia limitações no processo instrutório da iniciativa, designadamente pela ausência de elementos relevantes que deveriam ter acompanhado a proposta incluindo parceiros de entidades consultadas e a necessária correspondência, como já foi aqui dito, entre as normas da diretiva e as soluções adotadas no plano interno. Por outro lado, o parecer do Conselho Superior de Segurança Interna levanta dúvidas quanto à articulação entre a centralização no ponto único de contacto para a cooperação policial internacional e a possibilidade de intercâmbio direto entre autoridades, sublinhando a necessidade de maior clarificação quanto ao regime aplicável e à definição das entidades habilitadas a intervir neste âmbito. Também no plano jurídico, o Conselho Superior do Ministério Público identifica aspectos que merecem ponderação, designadamente no que respeita à adaptação de determinados conceitos ao quadro do processo penal português, em particular no domínio da confidencialidade e da sua articulação com figuras já consolidadas no nosso ordenamento. Já o Conselho Superior da Magistratura assinala a necessidade de assegurar uma adequada articulação do regime com o quadro processual penal, prevenindo dificuldades de aplicação prática. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, estamos assim perante uma iniciativa que responde a uma necessidade real e que se mostra no essencial bem orientada. Não obstante, subsistem aspectos que justificam o aperfeiçoamento, de modo a assegurar maior clareza, coerência e plena operacionalidade do regime proposto. Nessa medida, acompanhamos esta proposta na generalidade, entendendo que o trabalho em sede de especialidade será determinante para garantir a qualidade e eficácia do quadro legal a aprovar. Porque nesse domínio, a eficácia da cooperação não dispensa, antes exige, clareza jurídica e garantias sólidas. Pois a eficácia sem garantias fragiliza e as garantias sem eficácia não protegem. Disse.
Obrigado. Senhor deputado Filipe Sousa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Ministro. Hoje discutimos uma proposta que à primeira vista parece técnica, mas toca num dos pilares essenciais do nosso Estado, que é a segurança dos cidadãos. É verdade que precisamos de reforçar a cooperação policial europeia, sim, ninguém duvida disso. O crime já não conhece fronteiras e a resposta do Estado também não pode ficar limitada a elas. Mas há uma questão que não podemos ignorar. Mais centralização não pode significar menos transparência nem menor controle democrático. Criar o balcão único, como o pouco CPI, pode aumentar a eficiência? Acredito que sim, mas vai também exigir garantias claras, desde garantias de fiscalização, proteção de dados e, sobretudo, de respeito pelos direitos fundamentais. Porque combater o crime não pode significar fragilizar o Estado de Direito. Por isso entendo que este equilíbrio é essencial, segurança sim, mas com liberdade sempre. E é esse equilíbrio que devemos exigir a todo momento neste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tenho mais inscrições. Não tendo mais inscrições, vou dar a palavra à Sra. Ministra. Afinal tenho. Sr. Deputado Paulo Moaes, livre, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, caros concidadãos nas galerias. Nós discutimos hoje a iniciativa do Governo que pretende transpor a diretiva relativa ao intercâmbio de informações entre as autoridades de aplicação da lei dos Estados-membros e, para variar em contramão com a transparência que devia prosseguir, o Governo esqueceu-se de disponibilizar os documentos dos contributos que recolheu, designadamente das entidades que menciona ter ouvido na exposição de motivos da iniciativa e que depois, até interpeladas pela Comissão, nos vieram dizer que houve matérias em que se pronunciaram e que foram inclusivamente acolhidas, sem que seja possível aos deputados olharem para esse processo. Por outro lado, e dado que estamos a falar da transposição de uma diretiva, o Governo também não juntou a fórmula de correspondência com as normas da diretiva que pretende transpor para o nosso ordenamento jurídico, o que é a sua obrigação. E venho aqui também a propósito dizer que esta diretiva deveria ter sido transposta até dezembro de 2024, mas só está a ser discutida agora, ou seja, a proposta de lei do Governo que pretende tornar mais rápido e eficaz o acesso à informação entre Estados-membros para o combate à criminalidade e ao terrorismo chegou até nós muito devagar. A diretiva foca-se nas atividades criminosas transnacionais que ameaçam a segurança interna, ainda que fale